Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Volumen 7. Artículo titulado Notas GU Archivo Care. Escrito por Cassiano Barbosa Gadela de la Universidad Federal do Rio Grande, FURG Rio Grande RS, Brasil. Resumo. Neste artigo esboça-se algumas considerações teórico-críticas da teoria care para a América Latina, a partir de uma perspectiva anticolonial e crítica da geopolítica do conhecimento. Trabalha-se com o conceito de arquivo como ferramenta teórica e metodológica que permite articular a teoria com a produção da memória, questionando uma certa colonialidade em torno do termo care. Metodologicamente, orienta-se pelo pensamento de Gloria Saldoa para imaginar o espaço-tempo care que atravessa as fraturas da epistemologia colonial. Além disso, incorporam-se as contribuições do pensamento interseccional e anticolonial de diferentes contextos de produção do conhecimento. Conclui-se com a proposta de resituar o care e o debate mais amplo sobre fronteiras e imaginação de comunidades. Este artículo fue recibido el día 15 de enero de 2020, aceptado el día 28 de septiembre de 2020 y publicado el día 26 de julio de 2021. Introduzao. Em 2014, durante o último semestre de doutorado na Universidade Livre de Berlim, participei do coletivo Quereidi, em um espaço artístico que resultou na exposição de arte contemporânea intitulada What is Care Today? Is Not Care Tomorrow? O propósito da exposição era trabalhar a ideia de uma temporalidade care, envolvendo o conjunto de indagações que as definições de care nos trazia, principalmente fazendo uma crítica de como as diferentes subjetividades dissidentes no espectro de mais vinham sendo assimiladas por um discurso político meiste, o qual, na nossa visão, despotencializava algumas das radicalidades que poderiam ser acionadas por esse termo. Partíamos, assim, de uma crítica da mercadologização, tokenização do care que instalaria uma vontade de saber problemática e voyeurística em torno das dissidências sexuais e de gênero. A exposição se deu em um formato que combinava diferentes linguagens, como artes visuais performance, vídeo instalação, palestras e workshops, permitindo-nos atravessar questões envolvendo comunidade, identidade, antirracismo, imigração, diáspora, capitalismo, pornografia, pós-colonialidade, etc. Quase 6 anos depois, ao evocar esse momento, trago de volta uma discussão sobre como montar o arquivo care, sobre o que permanece e o que se evanece como uma memória care. Gostaria de esclarecer que não se trata de uma questão de linearidade e assimilação, no sentido de que o que é considerado care hoje será assimilado no futuro e deixará de ser care, mas há sobre a poética e a política que podemos acionar através do termo. Como pensar em o arquivo care e que a memória articule a teoria, a biografia, a poética e a política? Existiria uma impressão care, e o daqueles sentidos da impressão freudiana que discute de Gira, 2001? Ou antes, o tempo care, o tempo do arquivo care teria uma certa relação fundacional com o esquecimento, com o fracasso, como nos propõe Alberstau, 2011? Até que ponto é possível falar de uma memória care ou de uma historiografia care? Mais ainda, como problematizar o care dentro de uma geopolítica do conhecimento em que o termo é questionado na sua apropriação embraquecedora e hegemônica de um norte global para o sul global desobediente? E as memórias e as lutas que não encontram lugar nas narrativas hegemônicas da academia letrada? E o trabalho poético e político daquelas que em vida viram as portas e fecharem mais de uma vez? Não obstante, outra ficção reguladora atravessa as apropriações da palavra care. Não é apenas uma questão sobre o tempo e o movimento, mas é também uma questão sobre o espaço, sobre a tentativa de achatar corporalidades dissidentes e geografias das sexualidades, através da desposição desses corpos pela norma. Naquele momento da exposição, por exemplo, percebia uma leitura problemática no contexto de uma Europa pós-nacional Eutaiev, 2011, Arita Warren, 2015, em que as dissidências de gênero e sexualidade podem ser lidas dentro dessa globalização da sexualidade que o termo care comporta para vários segmentos, ainda que muito das corpas de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade sejam atravessadas por histórias de migração e diáspora. Algumas dessas corpas são oriundas de realidades sociais em que a palavra care não possuía sentido identitário, cofrotadas pela racialização e por políticas normativas de vigilância da mobilidade dos corpos, para as quais o termo está longe de garantir o conforto ontológico, PUAR, 2007. Vários cruzamentos estão em jogo entre ser o outro da Europa e ser lido como quer. Habitar as brechas e produzir fissuras nesse jogo pode ser a estratégia de que se propõe a desmontar a lógica representativa e colonial, que ainda subsiste no termo e imaginar outros mundos, e o trabalho radical de Wolfmaquig Muñoz, 2009. Neste texto, pretendo tratar com uma certa gramática do tempo e com uma colonialidade que estabelece fronteiras e territórios a serem conquistados por novas configurações do saber e do poder. Nesse sentido, meu texto busca desmontar a colonialidade do traço demarcador das fronteiras do conhecimento e uma outra configuração das relações em torno do termo quer. A noção de arquivo vai compor, neste exercício, a função de operador conceitual e metodológico para especular, mesmo de maneira um tanto quanto radômica. A meu ver, as contribuições mais contemporâneas do sul global carregam a potência de críticas da conquista e do regime das humanidades estabelecidos por uma epistemologia colonial na qual se firmaria os estudos de gênero, por exemplo. Tais proposições conjuram o movimento de uma anticolonialidade radical na experiência de corpos racializadas, liderizadas e de sexualidade, descolonizado práticas e conhecimentos estabelecidos, além de uma crítica da teoria quer ou das apropriações do termo quer na América Latina pelos centros de excelência acadêmica. Esse trabalho tem sido realizado por intelectuais, artistas e ativistas, como Ijayi Peja, 2014 a 2015, Jota Mobasa, 2016, 2019, Pedra Costa, 2016, 2017, Tatiana Nascimento, 2018, para citar algumas pessoas importantes nesse debate. Em todas essas contribuições, se afirma o trabalho dedicado e afinado de construções críticas, poéticas, imaginações políticas, descolonização do conhecimento e anticolonialidade. Mobasa, 2016, desmota a ideia de o quer nos trópicos e desarticula o conjunto de maneiras hegemônicas de produção de conhecimento, a partir de linguagens e práticas que silencia as tesões uso no movimento que importou a teoria quer estadunidense para a Academia Brasileira. Esse é o debate importante que laça várias questões sobre os regimes de autorização discursiva e sobre os tipos de relações que estabelecemos com outras pessoas racializadas, dissidentes de gênero e sexualidade e desprivilegiadas de vários acessos sociais, para além da demanda etnográfica de produzir conhecimento sobre outras vidas e com isso acessar lugares de prestígio na academia e na sociedade. Nesse movimento, fiquei me perguntado sobre a minha própria trajetória, de o corpo de bicha preta e ocupado o lugar nessa mesma academia, sobre como esses conhecimentos foram me atravessado nesse percurso entre vários espaços acadêmicos e não acadêmicos nos países por onde passei nos últimos 10 anos. Debrucei-me sobre quais conhecimentos me foram possíveis acessar e o que tenho produzido com eles, ao mesmo tempo e que me indagava sobre como a academia também faz parte da minha memória. De volta ao arquivo e ativado pela vontade de escrever este texto, ocorreu mais uma vez ao meu pensamento um dos trabalhos mais complexos dessa genealogia quer que é a obra de Gloria Zaldúa, 1987, Bordelats, La Frontera, Tinha Mestiza. Complexo, em um primeiro momento, pois a discussão sobre teoria quer no feminismo chicano de Zaldúa, 1987, parte de o aspecto chave para a problematização da geopolítica do conhecimento, a fronteira. O pensamento chicano de Zaldúa, 1987, me afeta em temas como colonialidade, racialidade e dissidências, por meio de o texto que apagou as fronteiras da teoria quer em seu modelo anglófono e urbano. Teto uma outra travessia por sua obra naquilo que ela questiona e ousa nos limites de uma memória corporal que desafia o sistema cognitivo sensitivo do racismo e do sexismo coloniais. Com o texto de Zaldúa, 1987, me permiti pensar que o arquivo é uma noção da epistemologia colonial, que conhecemos também com o corpo, o que vai ser dito também por outras autoras do sul das Américas, a partir do qual produzimos imagens e memórias, assim como resgatamos alguns fios desse emaranhado espacial e temporal que está na nossa experiência como o corpo e Iquitachi. Fiquei trabalhado no que esse texto me provoca como exercício especulativo teórico de articulação em torno do conceito de arquivo. Isto posto, Nestas notas, introduzo al leitor a algumas conceituações sobre o arquivo naquilo que essa categoria se torna uma ferramenta para seguida ser tecionada. Nesse sentido, são notas de uma investigação conceitual para futuras pesquisas que problematize a produção social, poética e política de o arquivo quer. Alguns conceitos e perspectivas sobre o arquivo. Jeanna Taylor, 2003, nos apresenta uma definição do arquivo articulada dentro dos estudos da performance e da memória cultural nas Américas. No seu trabalho, ela busca compreender essa transmissão de conhecimento incorporado que caracteriza a performance, ao mesmo tempo em que amplia a compreensão sobre o que seriam os estudos da performance. Para isso, ela retoma os estudos do teatro, a performance arte, a sociologia dos papéis e a antropologia e uma genealogia dos estudos da performance com o objetivo de problematizar o caráter epistêmico e diferencial da performance enquanto prática de transmissão de conhecimento incorporado e o conjunto de práticas que remete à memória cultural. Na sua crítica aos primeiros antropólogos dos rituais e da performance, Taylor, 2003, página 8, sublinha a colonialidade epistêmica dessa forma de produção de o conhecimento sobre o outro pautada na separabilidade espacial e temporal dos atos de transferência, fazendo do arquivo o instrumento poderoso para o conhecimento centrado na documentação e, portanto, no distanciamento entre nós e elas, eles entre o passado e o presente, o aqui e o lá. Esse distanciamento da dimensão de presença que tanto caracteriza a performance faz do arquivo o instrumento valorizado, o qual também não deixa de ser objeto de mitos e fetiches, tais como a ideia da sua pureza, da sua não contaminação e da sua autenticidade. Taylor, 2003, página 30-31, desconstrói essa mitologia ao demonstrar, na história das Américas, a relação entre arquivo, transmissão e poder no marco do que foi a conquista e a conversão forçada dos vários povos que aqui já estavam, na legitimação do conhecimento logocêntrico e detrimento das sabedorias ancestrais e incorporadas dos povos originários das Américas. Na história da conquista, ao exceder a dimensão do que acontece ao vivo, o arquivo performa uma vida póstuma, uma fantasmagoria do que não se foi totalmente e se atualiza, algo do que irresistivelmente realiza a pulsão de morte da epistemologia colonial para a lei do tempo. Ashley Mebby, 2002, e Jacques Derrida, 2001, nos dá pistas para entender a relação do arquivo com dois elementos da sua virtualidade, o espectro e a impressão. Na matéria bruta do papel ou da pele, algo é impresso, o traço. A marca desse gesto tem o efeito mnemônico ao mesmo tempo e que carrega o mal, algo entre o lembrar, o esquecer e uma compulsão inextinguível. O espectro é a reminiscência de o ato de destruição que é contra a vida e algo que ainda dura. Algo, o texto escrito, uma imagem, uma memória, com potência de evocação no umbral do tempo. Cedo assim. The archive could not have a relationship without including the other remnant of death, the specter. To a very large extent, the historian is engaged in a battle against world of specters. The latter find, through written texts, a path to an existence among mortals, but an existence that no longer unfolds according to the same modality as in their lifetime. Amembe, 2002, p. 25. Ao escrever sobre os trabalhos e performance de Edilson Militão e Pedra Costa, 2017, elaborei a ideia de o arquivo colonial Gadelha, 2018, o qual seria revirado pela ação performática que operaria no desmoche das fantasias coloniais e rupturas com os roteiros da morte instalados pela colonialidade necropolítica, persistente no nosso presente. Evocar-se ia os fantasmas indomáveis entre as ruínas, os fragmentos e as opulências epoiradas e as ois que desafia o arquivo, tanto como arquitetura quanto como composição de uma narrativa temporal hegemônica, refazendo o pacto daquelas que combinaram de não morrer. Aqui o arquivo não estaria mais operado na comodificação da memória, no sentido que falam Bebby, 2002, em seu texto, ao apontar alguns limites do arquivo, mas ativado em sua tesão de forças, entre os mudos do visível e do invisível. Pôde em xeque o diagnóstico do tempo. A reflexividade moderna, em sua herança kantiana, fundou o sujeito da crítica, o sujeito para o qual o mudo se daria, na limitação do seu entendimento como objeto cognoscível repetido o roteiro da ocupação colonial. A performance anticolonial não obedece a tal protocolo. Em contraste, Ar chiquitais performances realizau poden nos permitir outra gelasau gi aproximasau, a qual seria, e aquí sigo inspirada e uma proposisau gi Denise Fejera da Silva, 2019, e estado bruto. A filósofa exercita uma aproximação poética e estado bruto da obra de Archi, a qual creio também ser uma inspiração para não cair nas armadilhas da colonialidade e do conhecimento. Ao fazê-lo, portanto, proponho que o trabalho de Archi não deve, de antemão, apresentar-se ao apreciador na condição de objeto, com todas as premissas e implicações que isso comporta. Pois o objeto da ciência, do discurso ou da arte, nada mais é que uma mistura dos pilares autoepistemológicos da razão universal, que sustenta os modos de operação do sujeito nos momentos de apreciação, produção e presentificação. Quando desejada do sujeito, a reflexão sobre a obra de arte libera a imaginação da rede de significação sustentada pela separabilidade, determinabilidade e sequencialidade. Trata-se de um passo crucial na dissolução de um modo de conhecimento que sustenta o estado capital, isto é, que fundamenta uma imagem do mundo como aquilo que deve ser conquistado, ocupado, dominado e subjugado. Fejera da Silva, 2019, página 55. Em princípio, o arquivo e estado bruto poderia ser o corpo, corpo como lugar da memória, seguido a definição de Leda Maria Marchis, 2003. Quando ela formula o seu conceito de performances da oralitura. Ao pesquisar as tradições culturais da diáspora africana, a autora discorre sobre outra epistemologia que articula performance e memória, desde o espaço afroatlântico e uma rica contribuição teórica que desmonta tanto o princípio de uma reminiscência absoluta, quanto mostra a dimensão de incompletude que envolve o trabalho do esquecimento. No trabalho da autora, essa grafia da oralitura se realiza e transborda a dimensão de uma marcação corporal, sendo o próprio jogo do lembrar e do esquecer em movimento, e uma coreografia que materializa corporeidades. Como o estilete, esse traço cinético inscreve saberes, valores, conceitos, visões de mundo e estilos. A oralitura é do hábito da performance, sua âncora, uma linguagem, uma grafia, uma linguagem, seja ela desenhada na letra performática da palavra ou nos bolejos do corpo. Como já grifamos, em uma das línguas batu do Kogu, o mesmo verbo taga, designa os atos de escrever e dançar. Vírgula Marchis, 2003, página 77. Na tradição africana, não há separabilidade epistemológica entre arquivo e repertório. Assim, se há uma marca que joga com os sentidos do original e do primeiro, do recalque e do que é suprimido, no sentido de Hijiano, essa marca se realiza como uma mutação, uma marca mutachi. O corpo instaura memória, fabula mudos, pois se grafa em movimento. Contudo, em meio a uma perspectiva da cis-heteronormatividade que produz as corporalidades não normativas no registro da abjeção, e para a qual os dispositivos bio e necropolíticos funcionam na conjuração da morte de tais existências, de que maneira o certo arquivo que ativaria esse corpo? A marca mutachi se grafaria cuir, mais além dos registros do desaparecimento, da violência e no sentido de uma futuridade, da prosperidade de uma vida que desde o agora anuncia o fim desses mesmos dispositivos? Arquivos quer, tempo, espaço e território. Nas pesquisas sobre o arquivo quer, o documental e o autobiográfico costumam ser convocados de diferentes maneiras. Algumas armadilhas de o possível arquivo quer podem ser examinadas na análise que faz Auberstau, 2005, muito focada nos marcadores de tempo e espaço, lugar para problematizar a queridade, sobre o assassinato de Brado Teena, homem transvivido no interior do estado de Nebraska em 1993. Sua análise, especialmente a parte titulada Tibrado Archive, parte da repercussão desse crime nas comunidades que era ao redor do país. Auberstau, 2005, discorre sobre uma articulação muito mais complexa de uma narrativa quer que desconsidera geografias das sexualidades, nas quais marcadores de gênero, raça, classe e localidade entram em jogo, a partir do momento em que esse caso revela as raízes profundas de uma masculinidade cisnormativa, com a própria história do processo de ocupação do território do interior dos Estados Unidos por imigrantes brancos. In the Midwest, moreover, the history of whiteness is linked to the early 20th century alien land laws, which restricted land ownership only to those eligible for citizenship, thereby excluding, for example, Asian Immigrants Law 1996. As the federal government waged war on native populations in states like Nebraska, white immigrants from Scandinavia and other northern European destinations were encouraged to settle in the Midwest by specific government policies aimed at recruiting white, Lieberman 1998, Heidela 2003. White rural populations in the United States, particularly in the Midwest, must in fact be thought about through the racial project of whiteness and the historical construction of working-class whiteness as a place of both privilege and oppression. Because of this complex construction, we must avoid either romanticizing rural lives or demonizing them. Rural queers in particular may participate in certain orders of bigotry, like racism or political conservatism, while being victimized and punished by others, like homophobia and sexism. Halberstam, 2005, p. 39. Análisis de Auberstau, 2005, y como un caso bradote en ajeverberó nas comunidades y activismos que estadounidenses nos fornece una idea da propia limitação de o paradigma quer, no cual varios ipases y pede uma copresau interseccional das diferentes geografias da sexualidades e sua tesau com uma globalização de o quer imaginado a partir das comunidades urbanas, bracas y de clase media nos Estados Unidos. Coa análisis dela. Somos convocados a entender as dimensões de espacialidade e temporalidade que atravessa a experiência e a compreensão da queridade. Na dimensão da temporalidade, a proposta de Auberstau, 2005, de situar o rural em um marco mais amplo da própria ocupação do interior dos Estados Unidos, nos remete a uma análise entre gênero, raça e sexualidade nas encruzilhadas da colonialidade. O texto de Auberstau, 2005, ainda que forneça pistas das relações entre supremacia branca, cisnormatividade e o ódio perpetrado contra dissidentes sexuais e de gênero, não nos leva mais a fundo a uma geografia interseccional e anticolonial, naquilo em que a cis-heteronormatividade branca emerge como uma forma de ordenar o tempo e o espaço. Quando falo de interseccionalidade, quero ressaltar que me baseio na grande contribuição que nos traz Carla Cochirene, 2019. Ao abrir os caminhos desse conceito, na trilha de toda uma tradição afroatlântica do pensamento, para além das molduras do pensamento moderno colonial do Estado. Nas suas palavras, é oportuno descolonizar perspectivas hegemônicas sobre a teoria da interseccionalidade e adotar o atlântico como locus de opressões cruzadas, pois acredito que esse território de águas traduz, fundamentalmente, a história e migração forçada de africanas e africanos. As águas, além disto, cicatrizam as feridas coloniais causadas pela Europa, manifestas nas etnias traficadas como mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos identitários, contrapostos humanos e não humanos. No mar Atlântico, temos o saber de uma memória salgada de escravismo, energias ancestrais protestam lágrimas sob o oceano, a Cochirene, 2019, página 20. Todo esse aporte me permite trazer uma outra contribuição das dimensões espaciais e temporais e uma perspectiva mais profunda acerca das relações entre temporalidade e especialidade a partir do feminismo chicano de Gloria Saldúa, 1987, segunda milésima nona, 2009b, e os sentidos que a palavra quer contra e alguns dos seus textos. Ea Saldúa, 1987, segunda milésima nona, 2009b, o quer conecta o territorial, o corporal e o ancestral, e outro entendimento dessa subjetividade que seu pensamento inaugura. Seguido sua orientação, as dimensões da temporalidade e da espacialidade são alargadas, pesadas para a lei do marco moderno na medida e que a Saldúa, 1987, segunda milésima nona, 2009b, recupera e se conecta com a sabedoria dos povos originários do território chicano, com a mitologia azteca e cartografa o espaço-tempo e várias camadas de história que traçam as linhas genealógicas e ancestrais de sua gente, os fluxos migratórios e os processos de ocupação, luta e hibridismo entre diferentes povos que ali chegaram e também se estabeleceram. A percepção que Ea Saldúa, 1987, segunda milésima nona, 2009b, apaga a temporalidade dos saberes normativos sobre o corpo e a sexualidade, que capturara o essa matéria viva no sistema binário dos dois sexos, binarismo também que emoldura colonizador e colonizado. Ela copicou o simplismo desse esquema que pode ser entendido como a primeira fronteira que nos cruza. A fronteira é a ferida colonial aberta pela ocupação territorial e pela invasão euromoderna do Estado Nacional. O território chicano é o território conquistado que desfaz as fronteiras nacionais e cosmológicas entre os vários mundos que se cruzam na fronteira entre Estados Unidos e México. A fronteira entre México e Estados Unidos até hoje é uma ferida aberta. Azaldoa, 1987. O pensamento de Gloria Azaldoa, 1987, segunda milésima nona, 2009b, nos oferece uma narrativa contra-etnográfica, pois é o desmoche do olhar do outro, do sujeito da razão colonial, uma das bases do seu pensamento, já que desautoriza o sujeito universal branco do cetro de saber. Trago aqui a obra dessa autora para questionar, nessas disputas entre norte e sul acerca do termo quer, as geografias que não se deixam domar totalmente pelo nacionalismo metodológico que ainda existe e exige produzir em uma certa imagem da geopolítica do conhecimento. Essa dicotomia me parece de pouca eficácia, até pelo eco que a teoria de Azaldoa, 1987, segunda milésima nona, 2009b, encontra em várias perspectivas subalternas ao mesmo tempo e que reverberou nos grandes centros de produção de conhecimento na academia norte-americana e seu desencaixe com algumas perspectivas mais hegemônicas da teoria quer. O pensamento de Gloria Azaldoa, 1987, segunda milésima nona, 2009b, nos leva a cruzar com o tempo ancestral cujo sentido os sistemas binários instalados pelos regimes de separabilidade do pensamento moderno colonial não gozar ao desfazer. É sobre este solo que se dá e basal, o emaranhado das razas e as guerras em torno da fronteira, a conversão da terra e propriedade, a relação mais visceral do corpo com o território. How I love this tragic valley of South Texas, as Ricardo Sanchez calls it. This borderland between the Nueces and the Rio Grande. This land has survived possession and ill-use by five countries, Spain, Mexico, the Republic of Texas, the U.S., the Confederacy, and the U.S. again. It has survived Anglo-Mexican blood feuds, lynchings, burnings, rapes, pillage on Zoldúa, 1987, p. 90. A Borderlands, La Frontera, Tinu Mestiza, a autora nos clama a mirar todo o movimento a partir de o outro México, Aztlá, a terra ancestral. E o primeiro momento, comparado com a análise de Auberstau, 2005, o que é um problema para Azaldoa, 1987, é a fronteira que a cruza, a colonialidade e sua relação de ocupação não apenas da terra, mas também do corpo e do espírito, através da normatividade heterossexual compulsória e do racismo. Em suma, as batalhas instaladas desde aí que fundou o cis-heteropatriarcado branco como regime territorial de subjugo. A narrativa da experiência chicana e Gloria Azaldoa, 1987, e sua proposta da New Mestiza se desenvolve em movimento daquilo que resiste ao mesmo tempo que se transforma, a língua bifurcada que não se deixa domar, os cruzamentos das diferentes ancestralidades que atravessa o vale do Rio Grande, a resistência e a persistência daquelas que se quedaram e eu entre. Em um dos seus escritos mais conhecidos, Azaldoa, segunda milésima nona, manifesta esse autoconhecimento incorporado que diz respeito à experiência quer, ser o corpo estranho, o corpo e o mudo marcado pelo sexismo e pelo racismo, ser o corpo preto assobrado por várias imagens da violência homofóbica, das imposições do patriarcado, ser o corpo que aprende a atravessar e a viver nas ambivalências, nas encrucilhadas. Na escrita desse texto, a autora me pode imaginar a relação da genealogia com a ancestralidade. A imagem da serpente é evocada várias vezes em seu texto e com ela a deusa azteca Coatlicue. A língua que não se deixa domar é a língua bifurcada da serpente que desliza ao esquadrinhamento das classificações. A geografia do pensamento chicano de Azaldoa, segunda milésima nona, é uma geografia anticolonial. É uma experiência de não encontrar conforto ontológico em nenhum desses labeus, os quais não conseguem circunscrever a subjetividade que transborda, cruzada pelas fronteiras. I am Windswayed Bridge, a crossroads inhabited by whirlwinds. Gloria, the facilitator, Gloria, the mediator, straddling the walls between abysses. Your allegiance is to La Raza, the Chicano movement, say the members of my race. Your allegiance is to the third world, say my Black and Asian friends. Your allegiance is to your gender, to women, say the feminists. Then there's my allegiance to the gay movement, to the socialist revolution, to the new age, to magic and the occult. And there's my affinity to literature, to the world of the artist. What am I? A third world lesbian feminist with Marxist and mystic leanings. They would chop me up into little fragments and tag each piece with a label, Onsal Dua, 2009 a. p. 45. Ey tu tras su loca, escritora ipsilo chicana, autora las acríticas a una literatura que desiplicada das configurasois jihasa, clase y etnia, preguntado si sobre qué sería esa escritora da literatura lésbica no espectro duker y si sería posible falar de una literatura lésbica, desconsiderado otros issues y identificasao. Asaudua, 2009 b. Cuestión los pilares que sustenta una idea universal do escritor que, aun no ser marcado por ningún otro adjetivo minoritario, presupo a transparencia hegemónica da braquitugi. A ley disso y nesse ponto seu pensamento se alía a un análisis interseccional. A sexualidad y no es una experiencia que puede ser isolada, tratada como un substrato por lo que no sería atravesada por otros eixos de diferenciação. Por tanto, o entendimiento más complejo y menos simplista se torna necesario. Oblivious to privilege and wrapped in arrogance, most writers from the dominant culture never specify their identity. I seldom hear them say, I am a white writer. If the writer is middle class, white and heterosexual, she is crowned with a writer hat, no mitigating adjectives in front of it. They consider me a Chicana writer, or a lesbian Chicana writer. Adjectives are a way of constraining and controlling. The more adjectives you have, the tighter the box. The adjective before writer mark, for us, the inferior writer, that is, the writer who doesn't write like them. Marking is always marking down. Onsal Dua, 2009 b. p. 165. Sabemos cómo los privilegios de raza y clase cota una negociación das disidencias de sexualidad y para o acceso a los espacios de sociabilidad, nas políticas de visibilidad y representatividad. O texto de Asal Dua, 2009 b, ya nos alerta sobre ese fato. O que se formula na sua proposição baseia-se em uma crítica da braquitude e da colonialidade dentro da própria literatura quer. O jogo ou as palavras no título nos remete tanto a tu quer, no sentido verbal de querizar ou tornar-se quer, como a tu quer demais, demasiado quer, mais que quer. Isso me deixa concluir que não se trata aqui de rechaçar o termo quer, mas de dobrá-lo em sua própria crítica ao ponto em que se possa pensar em novas políticas de alianças na sua pluralidade e não apagado, silenciado outras diferenças ou segmentadas, e subdivisões do quer. Como muitas vezes é encarada a crítica quer of color. Torna-se necessário questionar ti which quer subject e sua relação com aquelas que passam a constituir seus outros internos da dissidência, que não é mais apenas de sexualidade. Higher up in the hierarchy of gay aesthetics, they most readily get their work published and disseminated. They enter the territories of queer racial ethnic slash others and re-inscribe and recolonize. They appropriate our experiences and even our lives and write us up. They occupy theorizing space, and though their theories aim to enable and emancipate, they often disempower and neocolonize. They police the queer person of color with theory. They theorize, that is, perceive, organize, classify, and name specific chunks of reality by using approaches, styles, and methodologies that are Anglo-American or European. Their theories limit the ways we think about being queer. Onsal Dua, 2009 b. p. 165. Não temos como seguir em frente e o debate quer reproduzido uma lógica colonial, desprivilegiado outras epistemologias e não dobrado a reflexividade quer sobre si mesma, naquilo em que ela está em privilégio de não querer ver o pálido reflexo no capo da hegemonia. Por fim, toquer alcança o sentido de transbordar a demanda de ser o outro da norma. Pulverizado a e o exercício que pode começar por Geadig de Geadig Mia Saudua, 2009 b, página 168, e ir a lei. Considerações finais. Muito do que dissertei até aqui não constitui novidade para vários dos ativismos e reações acadêmicas, artísticas, militantes na América Latina hoje. Só estranho chegar até aqui com ares de inovação, depois de tudo que estive expondo. As geografias interseccionais e anticoloniais que atravessam as dissidências de gênero e sexualidade já nos mostraram a necessidade de descolonizar o conhecimento das dissidências. Alei Gisu, nesti testo, busquei problematizar os jogos de forças na composição de o arquivo quer através de notas teóricas e solécias epistêmicas que atravessam a tentativa de uma definição quer para as Américas. Se a questão do arquivo é uma questão própria ao futuro, tal peso de gira, 2001, de que modo podemos traçar outras impressões que não aquelas que nos remetem sempre a uma falha entre a memória das lutas e a compulsão a repetição das políticas de apagamento, silenciamento e morte? Nesse movimento, faz-se necessário discutirmos outras práticas de conhecimento, conectarmos-nos com outras metodologias e modos de circunscrever os problemas ao redor das dissidências de raça, gênero, sexualidade, pensarmos que arquivo quer e se que está sendo montado para o futuro. Isso implica romper com as posturas e epistemologias excludentes e entender esse circuito mais imanente de entrar em relação não linear que demanda ver a lei do visível. Atravessar com o corpo o pensamento e uma geografia que vai se delineado nos encontros e nas alianças, no movimento daquelas corpas que se reconhecem na vibração do que está por vir. Isso acarreta entender como a pota glória saudua, 1987, segunda milésima nona, 2009 b, a dimensão epistemológica e cosmológica das encruzilhadas. A lei disso provoca a afirmação do corpo como lugar da memória e performances que não são apenas as da linguagem verbal, tal como nos lembra Leda Maria Marchis, 2003, quando apota o corpo como lugar da memória. O edifício do arquivo é menos que o corpo, porque esse corpo se esteja para a lei da pele que se marca, pela violência racial se sexista. Talvez seja isso que a sobra tatu os dispositivos normalizadores que te dei a comprimir o corpo ao arquivo. Por fim, quais geografias imaginativas são subjugadas no recorte das fronteiras que chancelam passagens? Talvez teríamos que desmontar algumas demarcações, revirar arquivos e refudar o impossível. Estas notas são lembranças de anunciações, daquilo que transbordou o arquivo quer. The sea cannot be fenced. El mar does not stop at borders. To show the white man what she thought of his arrogance. Yamaya blew that wire fence down. This land was Mexican once. Was Indian always. And is. And will be again. Ansaldúa, 1987, p. 03. Sobre el autor. Cassiano Gadela es sociólogo, investigador y curador de arte contemporáneo. Es profesor adjunto de sociología en la Universidad Federal de Río Grande, FURG, y miembro del Núcleo de Estudios Afrobrasileños e Indígenas, NEAVIFURG. Es doctor en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, 2014, con postdoctorado PNP de Barra Capes en el Programa de Graduados en Artes de la Universidad Federal de Ceará, 2015-2018. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 internacional.